Hoje é sim o dia do fotógrafo, também é o Dia Nacional da Fotografia, comemorado anualmente no dia 8 de janeiro, uma data que celebra, né, o profissional que tem a missão de capturar naquela fração de segundo algo importante e eternizá-lo. É sobre isso que a gente vai conversar agora com um fotógrafo de mão cheia, né, que está por telefone ao vivo conosco, o Javier Paquito Herrera, ou simplesmente o Paquito, como é assim que todo mundo conhece. Paquito, seja muito bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, Beverly, tudo bem?
Maravilha, obrigado por me atender assim de supetão.
Ah, vocês mandam, né? A gente só obedece.
Sensacional. Esse é o Paquito, né? Dispensa apresentações, né? O Paquito também ajuda aí o pessoal do Clube do Fotógrafo, é fotógrafo, não sei se dá pra dizer amador, não sei como é que você se classifica, se é que tem uma classificação, Paquito.
Olha, Beverly, também bom dia aos nossos ouvintes, né? Falta de educação, né? A mãe disse que eu sou mal aprendido, não mal educado, né?
Muito boa essa.
Mas a verdade, eu sou formado em fotografia pela UX, né? Uhum. Mas como eu atuo mais na área do vídeo, né? A fotografia é um complemento ao nosso trabalho de vídeo. Porém, eu atuo muito na fotografia autoral, né? Uhum. Na autoria, como até um hobby, digamos assim. E lógico, sim, profissionalmente a gente faz algumas coisas também em parceria com amigos e coisas assim.
Essa fotografia autoral que te levou para vários lugares. Eu sei que você tem uma exposição no Uruguai, é fato isso?
É, atualmente sim. Eu abri em novembro, né? Eu tenho uma exposição lá em Montevidéu, né? Terra Natal. Uhum. Né? E ela fica lá até o fevereiro, final de fevereiro. Depois, em novembro, tem essa exposição. Parte dela vai estar aqui também na Casa da Cultura.
Muito legal. Paquito, eu te convidei aqui hoje para a gente não deixar passar o gancho, né? Porque a fotografia, além de ser uma tendência mundial, a gente está vivendo a era da selfie, da câmera dentro dos dispositivos móveis. As pessoas hoje, todo mundo é um pouco fotógrafo, né? Se dá para a gente dizer que avançou aquela máxima de médico e louco, todo mundo tem um pouco, dá para dizer que hoje de médico, de louco, de fotógrafo, todo mundo literalmente tem um pouco. E se a fotografia nasceu lá no passado, as pessoas tinham aquele mito, né? De que alguém que fizesse a foto de alguém, roubava-lhe a alma, retirava-lhe algo importante, né? Porque era uma coisa tão fenomenal e deu origem a todos os produtos audiovisuais que a gente conhece hoje, desde a questão do cinema, nasce da fotografia. Se teve todo esse papel importante lá atrás, qual é o papel da fotografia no contexto atual? Eu queria te ouvir, refletir um pouco sobre isso. Eu sei que tu ama fotografia, trabalha com comunicação e dentro dessa proposta, né, de que todo mundo é um pouco fotógrafo, qual é o papel dessa fotografia na contemporaneidade? Na tua opinião?
Há vários papéis, né Beverly? Tu pegar, a partir do momento do surgimento da fotografia, né, ela traz um resgate histórico que era feito antes por pinturas, por ilustrações, né? A fotografia traz uma veracidade ao fato histórico, né? Lógico que é um recorte da história, né? Assim como até hoje é, né? Então tem o fotojornalismo, que é muito importante, que resgata todo o cotidiano do dia a dia, né? Tem a questão da fotografia como elemento de arte, né? Na busca de uma linguagem artística, de buscar a imagem vista de modo diferente, né? E tem a fotografia documental, essa que a gente faz em casa, que eu acho que ela está um pouco popularizada demais, no sentido de que a gente está tirando foto de tudo e não está guardando foto de nada, né? Porque a gente que vem de uma geração onde a fotografia era filme, tu tinha que ter o tempo de esperar completar o filme, de revelar o filme, de ver as fotos e saborear elas, né? E nem todas eram boas, né?
É verdade, a maioria não era, aliás, né?
E tinha a questão do próprio tato com a foto, né, que era uma coisa muito legal, que inclusive no Clube do Fotógrafo a gente preserva isso, imprimindo fotografias, fazendo exposições, sabe? A foto física, ela é diferente da foto eletrônica, vista num display, que pode ser um monitor, uma tela de celular, um tablet, enfim, as mídias hoje permitem muitas opções, né? Mas a fotografia, sem dúvida, está cada vez mais viralizada. O uso dela e o aperfeiçoamento dela vai se dando de acordo com o olhar da pessoa, né? E o interesse também, né? Hoje mesmo recebi uma questão do Sebastião Salgado, não sei, Hoje é feito tudo, tu não sabe mais o que é notícia e o que é fake news.
É verdade, né? É verdade.
Então, alegaram a ele que o celular, a foto do celular não é uma fotografia. Eu discordo, eu acho que a foto do celular é sim, porque a fotografia não é só a máquina, o artefato que tu está produzindo ela, e sim o teu olhar, né? E a capacidade de, com esse teu olhar, registrar de maneira diferente. Como disse a Adriana Calcanhoto, né? Devolva o meu retrato. Tu olha para o lugar e ele te devolve uma foto.
Legal. Agora, demais isso, essa tua visão, porque é bem isso aí, né? Agora, tu sabes, Paquito, eu tava aqui dando uma olhadinha rápida na internet sobre as questões que envolvem, por exemplo, as fotos famosas. A gente tem várias que são icônicas, né? E saiu alguns anos atrás uma lista que, na verdade, elegeu as 10 fotografias mais icônicas de todos os tempos. Talvez não seja unanimidade, mas todos nós lembramos dessas fotografias, com certeza. E reuniu publicações grandiosas para analisar isso, como Life, The Guardian, Der Spiegel, Telegraph, a própria National Geographic, enfim, né? Os grandes elegeram e cobriram o itinerário de 66 a 89 e colocaram as 10 fotos. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essas 10 fotos icônicas, né? Uma delas, a primeira, número 1, foi a foto dos Beatles atravessando a Abbey Road, que depois gerou a capa do disco, né? Abbey Road deles, de 69. Todo mundo já fez essa tentativa de reproduzir essa foto em algum momento na vida, né?
Estou aqui contigo acompanhando as fotos, tá?
Sensacional, né?
Essa foto é icônica porque realmente era os Beatles, né? Não é a foto, é os Beatles, né? E a situação deles, que todos no mesmo passo, na mesma leva, né?
Mas tem uma história, né? Eu já ouvi, acho que foi você que me contou essa história, que para fazer essa foto, o fotógrafo levou não sei quantas horas. Ah, e John Lennon já estava enchendo, não sei se foi John, se foi o Paul McCartney, que já estava com o saco cheio de tantas vezes tentar fazer, né, para pegar o ângulo certo, que já estavam desistindo,
porque,
né?
Porque não tinha o recurso que tu tem hoje de fazer a foto e conferir, ah, deu, o passo está certo, o passo não está certo. Então, tu fazia... Essa foto é em cromo, né? Que é uma... Antigamente, slide, era positivo, né? Não negativo, quer dizer, já o custo era maior. Então, tu não podia arriscar e juntar os quatro, parar uma avenida. Parar não, porque a avenida está em movimento ali, né?
Uhum.
Mas não podia errar a foto. Então, Sim. Tu tinha que fazer várias vezes. E aí os caras, lógico, já estavam num status... maior, né? E o tempo é dinheiro para eles, principalmente era.
Né? Sensacional, né? Aliás, o McCartney tá de pés descalços nessa foto,
tem,
né?
Tem o terceiro ali,
que, né? Ninguém nem por vezes nem se dá conta, né? Aquela coisa da ironia. A foto é do Ian Macmillan, né? Depois tem o Einstein mostrando a língua, essa aqui dispensa comentários, também é uma foto bastante icônica. Mas eu queria vir agora, já que tu tá me acompanhando ali no site também, Paquito, das fotos que tem a ver com as questões de sensibilidade humana. A menina afegã de 84, todos nós, quantas vezes foi repercutido, né, essa foto da menina dos olhos verdes, né, da National Geographic, a Sharbat Gula, né?
Sim.
E depois tem aquela foto icônica também da menina nua correndo, né, a Kim Puk, de 72, que, uhum, é uma foto que ganhou, inclusive, o Pulitzer, de 73. É talvez a foto mais famosa de fotografia de guerra de todos os tempos, né? Que mostra a menina logo depois do ataque.
Falou em foto icônica, eu me lembrei dessa. Lembrei do menino com o urubu, que não está aqui. Mas o menino com eu acho que ele é da Etiópia. Não lembro agora. É um menino que está... Um urubu ao lado, um menino desnutrido, né? Que também são duas fotos que, para mim, me lembram as fotos mais icônicas, assim, né?
Uhum.
São fotos muito realistas, né?
Sim, teria outras. A gente poderia colocar aquela dos refugiados, o menino morto na praia também. São fotos
mais recentes,
é que,
né?
Na verdade, esse compilado aqui foi até 89, então talvez não tenha essas, porque, né? Tem uma outra icônica ali, que foi aquele beijo famoso da Times Square em 45, né? Que é uma foto que também era o anúncio do fim da guerra contra o Japão em 45, uma foto que também virou icônica, né? O soldado, entre aspas, o marinheiro chega e beija a namorada, virou também um ícone, né?
Essa é famosíssima, né?
Famosíssima.
E tu vê, tu percebe, né, nessas aqui, são instantes, né? Essa foto um segundo antes, um segundo depois, tu não sabe se seria a mesma foto, teria o mesmo impacto, né? Então a foto tem isso, tem o momento. Se tu pegar o cara ali na frente dos tanques de guerra ali, né, na China, né? Essa foto muda com o tempo, essa foto da menina correndo, afegã, né, que ela escreveu o livro agora.
A Malala.
A Malala. São fotos que... tu pega a foto da National Geographic, o olho dela fala. É um portré, né? Uhum. O Einstein é um portré, mas são fotos que te passam o que o cara é. Talvez se ele não tivesse tirado a língua, era só uma foto do Einstein, um retrato do Einstein. Assim, verdade. É o conceito do Einstein, né? Que era além da imagem, né? O cara estava além do cérebro dele, né?
Claro. Essa foto que você falou, só para não deixar no vácuo, né? A foto do menino com o urubu atrás, ela é de 93, foi no Sudão, foi uma missão da ONU, né? Uma missão humanista, e um dos fotógrafos acabou indo junto com jornalistas, especialistas, e acabou registrando o menino, né? Totalmente desnutrido, né? As costelas aparecendo, e atrás dele o urubu esperando a morte, né?
Essa é polêmica, né? Dizem que o fotógrafo teria se matado depois, por causa das críticas que sofreu, que ao invés de tirar a foto, ele deveria ter ajudado. Eu, se eu estivesse no lugar dele, eu acho que eu faria a foto e logo em seguida ajudaria, entendeu? Uhum. E que eu acho que talvez tenha acontecido isso. Mas a gente não sabe as situações da foto. O cara, de repente, estava de passagem, ele tinha um segundo para fazer aquela foto e ele fez a foto. E a foto talvez seja mais importante do que o ato dele, porque com a foto ele conseguiu mostrar ao mundo a fome que aquele povo estava passando, né?
Não,
então, talvez
dúvida.
Se ele não tivesse feito a foto e ajudado o menino, ele teria ajudado sim a criança, mas não teria ajudado talvez o povo inteiro.
Não há dúvida. Paquito, eu tô chegando aqui no finalzinho, eu te falei que era uma entrevista relâmpago, não queria deixar passar em branco, né? Para os fotógrafos de plantão, sejam amadores ou mais profissionais, né? Que dicas você deixa, assim, de realmente conseguir a foto ideal, aquela foto perfeita no sentido de conceito, né? No conceito de algo que seja realmente memorável.
Eu acho que hoje nós temos uma pluralidade de imagens, né? Como conseguir uma foto diferente? É isso que eu ia pensar, tu tá lá na frente do Corcovado, suponhamos, né, um exemplo banal, e tu vai fazer aquela foto, mas como tirar a foto do Corcovado diferente? É de baixo, de cima, é tentar ser diferente. E principalmente uma foto que toque, que emocione. Eu acho que a imagem é isso, a imagem nos emociona ou não, né? Então, despertar emoções, despertar alguma coisa que tá dentro da gente, né? Cada leitor de uma foto vai entender a foto diferente. Cada um que vê a foto do Einstein, dos Beatles, enfim, qualquer uma delas, vai ter a sua leitura, porque tem a sua carga cultural e emocional, né? Na leitura, assim como no livro, assim como na arte como um todo, né? Então, procurar transmitir algo, e algo, para transmitir algo, talvez esse algo tenha que ser novo, despertar um sentimento que não tinha sido instigado até então.
Não tem dúvida. Paquito, obrigada pela tua presença aqui, viu? Um ano de excelentes momentos incríveis para serem registrados em foto.
Obrigado, Beverly. Agradeço a ti e a teus ouvintes pela paciência, né? Querido. E já convido, porque em março nós vamos ter uma exposição na Casa da Cultura muito legal, que é do Carlos Gandara, Adriano Soldatelli e uma trupe de fotógrafos de Caxias e de gaúchos, aliás, né? Que vão para lugares extremos, é muito legal. Na metade do ano nós temos a exposição do Clube do Fotógrafo, né? Com autoral ali, imagens, que é muito legal. E isso tudo às vezes está disponível no Ordovás, no Prata Vieira, no Césaros, na galeria aqui de Arte Borheim, né? Então é isso, a gente começa a ver, se educar. E a arte sempre é crescimento pra gente, né?
Obrigada, querido. Um forte abraço pra você. Até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo, Beverly. Obrigado.